Muito bem, vamos a Êxodo capítulo 3. Essa é a terceira vez que eu exponho este trecho, porque são tantas lições que nós acabamos preenchendo o tempo reservado para isto e deixando para outra vez. Mas é muito rico. É rica toda a história de Moisés com a retirada do povo do Egito. Então vamos aqui, Êxodo capítulo 3, vamos ler versículos 1 até o 12, para o efeito de contexto. Vamos começar a comentar mesmo do versículo 10 em diante, que já o fizemos nas mensagens passadas. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a explicá-la e que as aplicações sejam úteis para o nosso viver de hoje. Mesmo estando tão longe em termos de tempo, de cronologia, tão longe deste acontecimento aqui, que aconteceu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, portanto estamos a 3.500 anos distantes desta história, que é tão atual, por causa das lições que ela contém para nós hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua orientação. Amém. Versículo 10, Deus diz, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tu tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu imagino que esta frase deve ter soado como uma bomba para Moisés, até pela reação dele, como já veremos. É interessante que até aqui Deus estava falando para Moisés, mas do povo lá no Egito, longe de onde eles estavam, uma coisa bem, não vou dizer vaga, mas muito, muito grande. Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo lá, tenho visto que eles estão sendo explorados, maltratados. Não sei se passou pela cabeça de Moisés. Sim, e o que, que eu tenho a ver com isso? Não sei. Talvez não de uma maneira tão chocante, porque ele próprio, 40 anos antes, percebeu isto. Tentou interferir, não vou repetir, porque já preguei sobre isto semanas atrás. Então ele tentou se envolver lá. Não deu certo. teve que sair fugido de lá, inclusive. E aqui está ele, 40 anos depois, sendo chamado pelo próprio Deus, num acontecimento formal, a ponto de Deus dizer, tira a sandália dos pés. Então não era só algo curioso de um mato que ardia com fogo, mas não se consumia, não virava cinza. Então não era só uma curiosidade, mas algo muito sério. A terra que estás é terra sagrada, terra santa, não se aproxime, tire a sandália dos pés. Já comentei isso semana passada com mais detalhes, mas então ele viu que era algo muito forte, e até aqui ele não estava envolvido em nada nessa história. Era Deus vendo o sofrimento do povo, desceu do céu, uma maneira de falar, como já expliquei também, e veio livrar o povo. Deus veio livrar o povo. Ótimo. Agora vem. Te enviarei para que tu livres eu. Então Deus transfere, parece que com muita naturalidade, num segundo, de uma frase para outra, Deus joga o peso do mundo inteiro em cima dos ombros de Moisés. Bom, agora bom, eu vim descer, eu desci do céu, eu vou livrar o povo, então agora tu vais livrar o meu povo. Deus coloca Moisés simplesmente no centro da questão do plano, do projeto. E que projeto? De livrar um povo sofrido da mão de um povo poderoso, como era o povo egípcio. Não é tirar uma família, não, resgatar lá uma pessoa, um casal, dificuldade, não. Estima-se em 2 ou 3 milhões de pessoas que estavam aqui envolvidas. Pois você vai. Curiosamente, Deus não diz, não pergunta, o que, que você acha, Moisés? Eu tenho 3 nomes, vou escolher um. Você é o primeiro que eu estou perguntando. O que, que você acha? Você se dispõe? Isso tem a ver com o seu jeito? 0 pergunta, 0 troca de ideias. Você vai livrar o povo do Egito. Não é tentar ir, tentar tirar. Eu não sei se vocês perceberam o agora. Ainda tem essa. Agora. Ah, não é para o ano, não? Não é daqui a uns 5 anos para me preparar psicologicamente. Hoje tudo é psicológico, né? Então eu tenho que me preparar psicologicamente. Eu quero consultar o meu analista para saber se isso vai violentar o meu ego ou a minha personalidade demais. Hoje todo mundo é sensível, ultra sensível, exageradamente sensível. Tem problema nenhum em ser sensível, problema nenhum em ser psicólogo, em precisar de um psicólogo em si. Eu estou falando de um certo exagero, uma certa onda do tal do respeito à própria pessoa, que o assunto não é falta de respeito. Deus aqui não faltou respeito com Moisés em nada. Deus era o dono de Moisés, o criador de Moisés, o chefe absoluto. Então, quando um general manda um soldado fazer um serviço e não pergunta ao soldado o que ele acha, ele está faltando de respeito com o soldado? Claro que não! Está no pleno uso das suas atribuições, do direito que ele tem de exercer aquela autoridade. Não perguntou o que Moisés achava. Estava determinado e pronto. Fim. Não haveria discussão. Moisés até tentou discutir, nós vamos ver aqui. Irmãos, uma coisa é você notar um problema em certa área do trabalho de Deus. Um problema, uma necessidade, uma falha. Eu não preparei esta mensagem para esta época que a igreja está vivendo. Mas é impressionante como cai como uma luva. Ao mostrar uma fase em que nós estávamos, mesmo uma fase curta, que a igreja foi fundada há 8 anos e meio, do zero, como vocês sabem, mas na outra sede estávamos numa fase praticamente parada. Parada. Em que se podia-se até falar em necessidade, que era preciso isso, que era preciso aquilo, que alguém tinha uma vontade de fazer isso, uma vontade de fazer aquilo, ou seja, vendo necessidades. Mas alguém faça. Alguém faça. Quando eu reuni a igreja 3 semanas atrás aqui, naquele histórico, Abrindo o Coração, que foi o primeiro aqui na nossa sede, acho que vai, será sempre lembrado como um marco. Eu gostaria que assim acontecesse, em que muitos irmãos falaram, alguns até bem emocionados, sobre vontades grandes internas de fazerem alguma coisa, e falou um, falou dois, falou três, falaram vários ali, e eu pensando, e até talvez até orando ali mesmo a Deus, Senhor, não deixa que isso fique só nas palavras. Não deixa que isso fique só no eu estou vendo a necessidade. É importante nós termos contato com o bairro aqui das Dunas onde nós chegamos. É importante nós termos contato com a, de alguma forma, com a favela que fica lá embaixo, com a outra que fica lá atrás. É importante trazermos pessoas, é importante várias áreas da igreja. Eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Que isso não fique na percepção somente. Só na percepção. Mas realmente descobrir, ou se sentir de uma maneira séria, compenetrada, consciente, não oba-oba espiritual, acordei de noite, tive uma visão no céu. Essas coisas, atualmente, eu não coloco muita confiabilidade, não. Envolve muita emoção e coisa que a gente não sabe nem se é fato ou não é. Vamos deixar as aparições e as visões como Moisés teve aqui para a época bíblica e talvez para aqui e acolá alguns momentos muito especiais da história do cristianismo. Mas essa manifestação abundante atual que a gente vê, pessoas que conversaram com Cristo, que viram isso e foram até o céu e voltaram e tiveram a revelação disso, daquilo, não creio que seja este o caminho, não. Mas simplesmente a pessoa está em paz com Deus, vamos falar de paz, paz de Cristo hoje à noite, está em paz com Deus, se Deus quiser, está em paz com Deus, está em comunhão normal com Deus, aberto a que o Espírito Santo quer transmitir ao coração. Estou falando é nesse tipo de pensar, de sentir, de entender que é a pessoa para fazer. Que, no caso, é o que nós conhecemos como uma chamada de Deus para alguma coisa. Só quem tem uma chamada de Deus para alguma determinada tarefa, que pode ser uma tarefa curta, uma tarefa longa, uma tarefa de uma vida inteira, a Bíblia não tem um estudo específico sobre chamada de Deus, como é que acontece, os tipos de chamada, não tem, apenas fala que Deus chama e Deus convoca, às vezes até dentro do útero da mãe, como nós sabemos disto. Só quem tem uma chamada genuinamente de Deus sabe o que eu estou querendo dizer. Peso, quase uma necessidade de fazer aquilo. Se você tem uma vontade lista no padrão bíblico de alguma coisa e isso insiste em você, e você leva as vidas cristãs séria, você ora a Deus e você observa pessoas no ministério, pessoas que você pode até tomar como exemplo, lendo histórias e biografias, e aquilo continua no seu coração, aquela vontade continua, leve-se muito a sério. E você tenta dizer, não, outro faz isso, mas aquilo vai, você sente um pouquinho aliviado, mas depois volta. De novo, aquela vontade de fazer aquilo, essa vontade não me deixa. Não uma vontade meia gratuita, como eu já até comentei, levada por uma emoção de um momento, mas algo insistente no fundo do seu coração. Um coração, repito, importante, que está afinado com Deus. Porque chega alguém que tem uma vida toda esquisita, até se chamando de crente ou de evangélico, e diz, ah, eu tinha uma chamada de Deus, isso, aquilo. A vontade de dizer, irmãozinho, vamos fazer o seguinte, se acerta com Deus, passa a viver uma vida cristã saudável, passa a dar um bom testemunho, aí você vem falar para mim de uma chamada de Deus. Porque viver de qualquer forma aí, só porque tem o rótulo evangélico, e vem dizer que tem uma chamada de Deus, é muito sério dizer que tem uma chamada de Deus. Por outro lado, tem outro aspecto, é você ser um crente sério, ter uma vida cristã muito saudável, realmente ter uma chamada de Deus e não reconhecer ou não entender, e fica assim, como Samuel era novinho, não entendeu o que Deus estava querendo se falar com ele, Samuel, Samuel, e ele não entendeu bem, é uma história muito interessante, ele corria para Eli para dizer e tal, história muito interessante. Então, resumindo, leve a sério se você tem uma chamada de Deus, você entende como sendo uma chamada de Deus para alguma coisa. Você pode até se sentir incapaz, sentir temor, se angustiar, mas se for uma chamada de Deus, se não enfrentar, você vai só sofrer. Sofrer com a consciência doendo. Quando alguém falar naquele ponto, você começa logo a chorar, porque você está que não aguenta mais de vontade de realizar aquilo que Deus, porventura, esteja querendo colocar no seu coração. E você não faz, só fica falando e olhando e vendo os outros, admirando os outros, e não sai do lugar. Se é uma chamada de Deus, faça. Não discuta com ele. A partir do momento que você entender isto, mesmo que isso demore anos, maturando no seu coração, mas no momento que você chegar à conclusão, isso não vai sair da minha cabeça, não. Isso não vai me deixar em paz. Vai e volta. Não dá, eu vou realizar. Pastor, e se eu não sentir chamada nenhuma? Tudo bem, o senhor falou para quem tem esse tipo de chamada, esse peso e tal, ótimo. E eu? Eu levo uma vida cristã séria, procuro levar, saudável, comungo com Deus, com os irmãos, tenho meus defeitos, claro, pecados, mas eu confesso, sofro com eles. Eu sou um crente sério, ou uma crente séria, mas eu não sinto assim, uma chamada. Quer uma sugestão? Converse com Deus. Diga isso para ele. Se queixe para ele. Queixe no sentido bem humilde, né? Não é reclamar assim, mas dizer, senhor, me deu o privilégio de ter uma chamada, mesmo que seja uma chamadinha, para ajudar alguém que tenha uma chamadona. Vou dizer de outra forma. Mesmo que a minha chamada seja para ajudar alguém, fazer parte dos bastidores de um trabalho, de um projeto, de um serviço, que tem alguém mais corajoso do que eu, mais inteligente, ou mais maluco, eu não sei o quê, mas que está na frente, e eu não tenho esse jeito de estar na linha de frente, experimentando, caindo, levantando, quebrando a cara, mas indo à frente, e tendo sucesso, tendo fracasso, mas fazendo. Eu não sou assim. Mas, Senhor, me chama ao menos para ajudar. Eu estou chamando isso de chamadinha. Ajudar atrás dos bastidores, escondido atrás de uma cadeira. Limpar o lugar que vai ter a reunião antes de ter, porque na hora de ter eu vou correr para casa de tão tímido que eu sou. Mas eu limpei. Eu fiz parte. Então, me dá uma chamadinha para que eu ajude alguém que tem uma chamadona. E eu vou dizer uma coisa, eu estou colocando entre aspas, porque esse negócio de chamadinha e chamadona não existe. Porque vindo de Deus, tudo é uma chamada divina. Então, para usar o termo que nós estamos usando, vai ser tudo chamadona nesse aspecto. Vai ser tudo absolutamente de valor. E o pregadorzão chegou lá de São Paulo, dos Estados Unidos, que vai pregar naquele encontro ali, dentro daquele projeto, daquele irmão na igreja que está fazendo um trabalho fantástico. o chefe do projeto, o pregador famoso, não tem um pingo mais de valor diante de Deus do que o irmãozinho que limpou e varreu lá na sua chamadinha, entre aspas, e correu para casa, ou ficou atrás do pilar, vendo a pregação do pastorzão lá, mas ele fez a chamadinha dele, que virou a chamadona, porque ele foi fiel, ele obedeceu e ele seguiu. Não sossegue enquanto você não se vê servindo a Deus através da sua igreja, com algum tipo de plano de projeto, pode ser individual, pessoal, mas que ser ligado de alguma maneira com a sua igreja, porque será bem mais eficiente, mais efetivo. Versículos 11 e 12, começa Moisés com a famosa teimosia. Depois de uma chamada dessa de Deus, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele fica chocado. E ninguém vai tirar a razão de Moisés. Coitado, está chocadíssimo. Eu tenho a impressão que cada um aqui iria reagir da mesma maneira, se não fosse pior, saísse correndo, desesperado com algo assim. Mas ele reage fortemente, como Maria reagiu fortemente quando o anjo falou do grandioso papel que ela iria desempenhar. Então Moisés fica chocado, reage com humildade, sem dúvida, ninguém vai tirar isso de Moisés, não. Quem sou eu? Mas começando a mostrar a sua famosa teimosia. Mas uma teimosia que nós vamos ver agora, mas que Deus aceitou. Ele puxou um pouquinho pela paciência de Deus, pela longanimidade de Deus, mas certamente Deus viu ali um coração sincero, um coração meio medroso, talvez, mas não a ponto de considerá-lo um desobediente, um rebelde. Não, isso aí não. Então, quando a gente falar em teimosia, que nós vamos falar um bocado ainda em pregações posteriores sobre Moisés, entendam que essa reação tímida, meio medrosa, que todos nós puderemos ter, uns mais e outros menos, mas que temos. É interessante a resposta de Deus. Moisés, que é isso? Você diz quem sou eu? Você é forte, rapaz. Eu sei com quem eu estou falando. Não faça isso. Você está se subestimando. Você está com baixa estima. Outra moda hoje entre nós. Baixa estima. Corre para o terapeuta para poder aumentar a estima. Que é outro assunto que deve ser tratado e examinado com muito cuidado e que pode ter casos que realmente justifique isso. Mas em grande parte, uma noção bíblica do que é baixa estima, autoestima, do que é amor próprio, do que é amor ao semelhante, ao próximo, tudo isso se esclarece em grande medida com as Escrituras. Entendimento das Escrituras e aplicação na mente, no coração, na vida, de princípios das Escrituras. Não vai deixar de recorrer a meios científicos e medicinais e clínicos e tal que se torne necessário que a ciência disponha. Tudo bem. Mas não uma tendência de dar prioridade a isso acima da própria palavra de Deus, que tem solução para essas coisas. Problemas profundos são resolvidos com a palavra de Deus só. Tu estás subestimando, nada disso. Está com baixa estima, nada disso. Você é forte, Moisés, nada disso. Eu serei contigo, ponto. A Bíblia é muito mais simples do que pode parecer. Ou vamos dizer, os princípios bíblicos. Há partes difíceis de se compreender, complexas, e alguns até nem se entende completamente. Mas grandes rumos na vida, grandes princípios, grandes atitudes que você pode tomar com base em simples princípios como este aqui. Ler literalmente, Deus lhe respondeu, versículo 12, eu serei contigo. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ele deu uma cancha a Moisés. Eu vou lhe provar, não preciso não disso aí, não. Não tenho obrigação. Mas eu vou lhe dar um conforto muito grande. Você vai ver, Moisés, como você ainda vai adorar a mim neste monte, com 2 ou 3 milhões de pessoas ao seu redor. Que foi o monte onde Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei e tudo mais. A saída de Israel no Egito não dependeria das virtudes ou dos defeitos de Moisés. Virtudes ele tinha muitas, defeitos ele tinha muitos, mas não iria depender o sucesso da operação gigantesca de Deus arrancar aquele povo das mãos de um faraó extremamente teimoso, poderoso e cioso, ciumento do trabalho daquele povo. É meu escravo esse povo aqui, não sai. Um homem duro, duríssimo de coração, que tornava ainda a tarefa mais complexa ainda, exigindo mais poder ainda, nada disso, e depender de Moisés, desde que ele fosse obediente. O que interessava é que Deus estava com ele, ponto final. Lá, como Paulo, em 2 Coríntios 12, que eu já preguei recentemente sobre isso, falei, quando sou fraco, então é que sou forte, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é o mesmo princípio. Mesmo princípio. Então, a primeira reação, quando o crente sente uma chamada de Deus, como já expliquei o que seria uma chamada, aquela vontade que não passa, aquela convicção que tem que fazer, a primeira reação geralmente é, mas eu serei capaz? Humanamente falando, é razoável a pergunta. Mostra prudência, mostra razoabilidade. Estou sendo chamado para isso. Mas eu sou capaz? Nesse contexto, neste assunto aqui, a pergunta está errada. A pergunta está errada. Para você fazer a Deus. A pergunta certa é, Deus estará comigo? Se ele estiver, tudo será feito, apesar de mim. O povo de Israel saiu do Egito, apesar de Moisés. Isso de uma maneira bem crua, porque nós costumamos dizer que Moisés foi o redentor de Israel, foi o libertador, é comemorado assim, é claro, até hoje, em Israel e tudo. E é o libertador, mas de uma maneira muito frágil, com muita condescendência para Moisés, dizer que ele é o libertador. Agora é justo, porque ele foi lá, e conhecemos toda a história, vamos ver mais ainda nas mensagens que vão aparecer e tudo mais. Tudo bem, é razoável dizer, mas dê um limitezinho, um limitezão, quando for chamar Moisés de libertador do Egito. Fala de uma maneira, bota uma letrinha bem miudinha, fonte 8. Libertador, fonte 8. Foi, não tiremos o mérito de Moisés. Mas o libertador foi Deus. Então há um sentido em que é correto dizer, o povo saiu mesmo ou apesar de Moisés. Esse tipo de pensamento para você, ao ser chamado para uma tarefa e você encarar uma tarefa, é excelente. Vou fazer um grande trabalho. Não, peraí. Explica esse grande aí, por favor. É porque eu estudei muito para isso. Peraí, tudo bem que você estudou, você se preparou, tomou as providências humanas necessárias. Tudo bem, Moisés falou com o faraó várias vezes e fez muita coisa, se esforçou muito. Tudo bem. Mas o foco é, essa chamada vem de Deus? Vem. Você está convencido? Estou. Então não pergunte se você é capaz. Porque esta pergunta, mesmo que não seja a sua intenção, pode ofender o próprio Deus. Como é que eu estou lhe chamando para uma coisa em que você é incapaz? Ora, isso é comigo. As suas qualificações, suas virtudes, seus defeitos, isso é comigo. eu estarei com você. Não esqueça disto, meu irmão, minha irmã. Converse com Deus sobre sua chamada. Entre aspas, chamadinha ou chamadona. Tudo é chamada divina. E uma vez você se convencendo, faça. E perguntar se é capaz, pode ser muito bem o diabo soprando nos seus ouvidos. Porque muita gente que perguntou, sou capaz, respondeu ou ouviu de pessoas, é não. Morreu a chamada. Que pena, que desobediência. Desobediência a partir do ponto que você está convicto que é uma chamada de Deus. Que Deus nos dê fidelidade, não, nós não vamos dar ouvidos para qualquer tipo de voz que vai nos dizer você não é capaz de realizar uma chamada que Deus lhe fez. Cuide de se comportar de uma maneira tal que você possa ter certeza de que Ele estará com você todo o tempo no desempenhar desta chamada. Sendo assim, tudo é com Deus e você será considerado um servo obediente, fiel. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o exemplo de Moisés sirva para nós, o exemplo da chamada de Moisés, melhor dizendo, e que nós tenhamos os corações em paz, alegres, felizes, por estarmos desempenhando um serviço que originou de uma chamada genuína da Tua parte, do Teu Espírito que habita em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos por isto e te pedimos amém.